A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano, apresento uma nova edição e hoje nós vamos tratar aqui sobre os efeitos da crise da Covid-19 nas relações familiares. Quem está comigo para a entrevista é o magistrado André Carias de Araújo, juiz de direito substituto junto à Primeira Vara de Família e Sucessões de Curitiba. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, magistrado.
Eu agradeço a oportunidade, Patrícia. Obrigado aí pelo convite.
Bom, magistrado, a pandemia que acomete o mundo inteiro impacta todos os setores da sociedade, também afetou o direito de família e sucessões, não é mesmo? E eu gostaria de saber do senhor, o aumento da convivência pode ser positivo para resgatar casamentos, união estável, aproximar filhos de pais e aumentar o diálogo entre as famílias, ou toda essa proximidade também está trazendo conflitos, pois nós estamos falando aí de famílias que estão convivendo diariamente em tempo integral há muitas semanas, não é mesmo?
Perfeito. Patrícia, esse aumento da convivência nas famílias pode ser aproveitado para a melhoria do relacionamento desses familiares, como também pode ser uma forma de gerar mais conflitos dentro da família. Depende de como que os integrantes desse grande sistema familiar vão se comportar, de como eles enxergam essa situação. Se é uma situação que pode trazer diminuição dos entendimentos, maiores atritos entre aquelas pessoas, ou se pode gerar mais diálogo, mais aproximação, mais compreensão. E aí depende do comportamento de cada um dos membros dessa família.
Sim.
Né? De fato, a pandemia pode ser uma oportunidade para a melhoria dos relacionamentos familiares, sem sombra de dúvida, para a intensificação da convivência entre pais e filhos, para o aumento do diálogo, melhoria do diálogo entre pais e filhos. Né? Nós temos observado no dia a dia das famílias que pais que antes não tinham tanto contato com os filhos, agora estão se vendo obrigados, por conta da situação, a aumentar esse contato diário, né? Essa relação. E aí estão aprendendo a lidar com isso, né? Aprendendo a assumir algumas funções que antes não eram desempenhadas, vamos dizer assim, com tanto afinco.
Sim.
E aí, então, hoje, isso pode ser aproveitado para melhorar isso tudo, né? Então, a pandemia tem trazido, por um lado, esse viés positivo no sentido de aproximar as pessoas dentro de casa, né? Agora, as pessoas também têm que fazer o papel delas, né? Para tentar melhorar essa comunicação, tentar melhorar as dinâmicas relacionais dentro de casa. Isso tudo é possível. O instrumento para isso é o diálogo, né? A boa comunicação, aquela comunicação em que nós expressamos aquilo que estamos sentindo, as nossas necessidades humanas, né? Aquela comunicação em que nós desenvolvemos a empatia, nos colocamos no lugar do outro. Isso tudo, essa forma de comunicação pode contribuir muito para a melhoria dos relacionamentos familiares. Depende das pessoas, Patrícia.
Sim. A pandemia pode trazer para a sociedade valores talvez esquecidos como solidariedade, empatia, respeito, tão necessários neste momento, de uma maneira natural, devido a esse choque global, magistrado?
Com certeza, né? Esses são os valores do momento. Nós estamos sendo testados com limites, né? E como seres humanos, né? Essa situação toda transformou muito a sociedade e vai transformar, né? Há quem diga que nós estamos passando por um momento de transição, né? Nesse momento da pandemia. Antes da pandemia havia um determinado contexto social, Agora, durante a pandemia, como eu disse, nós estamos passando por uma transição e pós-pandemia nós vamos viver um novo momento da sociedade, em que novos, ou melhor, valores antigos deverão ser revalorizados, ser colocados em prática com mais intensidade, como, por exemplo, a empatia, como você muito bem trouxe, né? A empatia é o momento mais do que nunca de se exercitar a empatia, né? Aquele exercício de se colocar no lugar do outro, né? E tentar compreender o outro sob a perspectiva do outro. Isso é fundamental nesse momento, né? O outro valor, a solidariedade que você nos trouxe, né? A solidariedade que é princípio contemplado na Constituição Federal e que é base da nossa sociedade e que muitas vezes fica esquecida, mas que nesse momento ganha peso, um peso muito grande, não é? Mais do que nunca, nós precisamos exercitar essa solidariedade, colocar em prática isso, nos unindo, nos ajudando como sociedade, isso dentro da família como fora da família, né? Dentro da própria estrutura social, né?
Sim, sim.
E a responsabilidade, mais do que nunca, também se torna premente, né? O exercício da cidadania, o exercício do respeito ao próximo, não é? Hoje, diante da forma de contágio, né? Da Covid-19, mais do que nunca as pessoas precisam ter uma consciência de que as atitudes delas podem prejudicar o outro, né? Isso dentro dos condomínios, dentro do próprio comércio que está abrindo, né? Dentro das empresas que estão tendo o trabalho presencial, é fundamental que os seres humanos se comportem de uma maneira responsável, solidária e com empatia. São valores mais do que nunca necessários nesse momento para a gente passar por esse grande momento de transição que nós estamos passando da melhor forma possível. Eu sempre digo, Patrícia,
sim,
a situação que nós estamos vivendo pode ser aproveitada para nos tornarmos seres humanos melhores, não é? Seres humanos que colocam em prática valores que são fundamentais para a convivência social. Esse é o grande momento de nós testarmos isso. E nós temos um incentivo para colocar em prática tudo isso. E aí cabe a cada um fazer o seu papel e colocar isso na prática.
E o senhor que acompanha, não é mesmo, os processos na Primeira Vara de Família e Sucessões de Curitiba, pode dizer que são valores que vinham sendo perdidos ao longo do caminho?
Olha, Patrícia, nós, nesse século XXI, né, nós temos assistido, no final do século XX já, né, uma transformação na sociedade muito grande, né? Ao filósofo israelense, né, o Harari, que escreveu um livro sobre isso, sobre a história da humanidade, e ele faz uma análise ampla dessa transformação do homem até chegarmos nesse homem do século XXI. E hoje, então, nós percebemos que alguns valores foram deixados de lado, né? A sociedade, em razão de toda a complexidade social que nós vivenciamos, alguns valores importantes dos seres humanos foram sendo deixados de lado, né? A gente percebeu isso com muita visibilidade nas grandes guerras que ocorreram no século XX, não é? Com os grandes conflitos sociais que surgiram, não é?
Sim.
Mas, de um tempo para cá, vem se tentando valorizar e resgatar alguns valores sociais que são fundamentais para a sociedade. A gente tem observado isso. Me parece que há uma espécie de conflito ainda entre a volta e a revalorização de alguns valores sociais que nós deveríamos ter e, ao mesmo tempo, um distanciamento desses valores, né? Me parece que existe ainda isso na nossa sociedade. Mas eu acho que a gente tem que dialogar e é isso mesmo, viver em sociedade é isso, né? São valores distintos que convivem simultaneamente que nós temos que dialogar, nós temos que revalorizar isso, conversar sobre isso e tentar encontrar soluções que atinjam toda a humanidade, né? Nós estamos percebendo que o ser humano, ele não consegue viver de uma maneira isolada, né? E com seus valores próprios, distanciado dos valores coletivos. Nós vivemos numa grande comunidade que nós temos que nos ajudar, né? Então, no que diz respeito aos processos, concretamente, a gente percebe, muitas vezes, uma perda de alguns valores que deveriam existir dentro da família, né? Isso tudo que nós temos falado sobre empatia, solidariedade, respeito, responsabilidade, enfim. Muitas vezes, nos processos, a gente percebe uma perda de foco nesses valores, né? Isso, de certa forma, é uma decorrência do próprio conflito, sabe, Patrícia? Não quer dizer que não exista aquilo naquela família, não é isso. Mas é que no momento do conflito, muitas vezes, quando surge um conflito, né, nas relações entre as pessoas acabam ficando tão focadas naquele problema, naquela questão,
sim,
né?
Uhum.
Que elas esquecem de todas as coisas boas que já viveram, né? De todas as coisas boas que já foram construídas, todos os seus próprios valores, por conta da própria situação do conflito. Isso é normal acontecer. Por isso que é de extrema importância existir métodos de solução de conflitos que possam trabalhar tudo isso, que possam permitir que as pessoas possam resgatar aqueles valores que muitas vezes se tornam, vamos dizer assim, obscuros, nebulosos, em razão do conflito, entende? Então, de fato, nos processos a gente percebe uma perda de alguns valores, mas o que não significa que não exista e que não possa ser resgatado. O que nós precisamos é de fundamental importância, como disse, métodos adequados de solução desses tipos de conflitos, que permitam esse resgate, Patrícia.
Sim.
Existe.
E, doutor André, neste momento de pandemia, tem já conflitos novos, problemas familiares do dia a dia que estão batendo as portas do judiciário?
Ah, de fato. Já começaram, né? Já há alguns meses isso começou a refletir nos processos judiciais e nós entendemos que isso vai aumentar ainda consideravelmente, né? Em razão dos reflexos econômicos e sociais que a pandemia irá produzir. Já está produzindo, mas nos parece, ao menos a mim, que as coisas ainda estão, pelo menos no que diz respeito ao reflexo no judiciário, ainda estão começando.
Uhum.
Não é? Nós temos uma longa caminhada aí pelos próximos anos, na verdade, em razão de situações e questões que vão surgir em razão da pandemia. Né? Seja em razão da situação econômica, principalmente, mas também social, como você falou muito bem, da questão da própria violência doméstica, né, dos desentendimentos que vão surgir e que já estão surgindo dentro do contexto familiar, né, mas principalmente a situação econômica do país, que está refletindo consideravelmente, né, na capacidade econômica das pessoas. E isso vai refletindo, por exemplo, nas pensões alimentícias, né? Vai refletir também no que diz respeito às relações, no que diz respeito aos próprios divórcios, né? Que está se percebendo um aumento desses pedidos, não é? Isso no mundo inteiro, na verdade, né?
Os casamentos estão sendo afetados, magistrado? O senhor acredita que os divórcios no Brasil podem aumentar devido a essa pandemia?
Sem dúvida. Nós não temos estatística recente disso ainda, né? Mas em outros países foi feito isso.
Sim.
Não é? Na Europa foi feito isso, na China foi feito isso. E se percebeu um aumento considerável do número de divórcios. Há pesquisa já no Brasil que evidenciam, que estão indicando que há mais pedidos nesse momento de divórcio, sim. O que eu quis dizer é que não há uma pesquisa sistemática ao longo de todo o ano, né, no sentido de verificar esse aumento. Mas há uma possibilidade dos pedidos de divórcio aumentarem. Sem dúvida, Patrícia.
O senhor tocou num outro ponto também, com relação à cobrança de pensões alimentícias. Nós podemos ter, ou já estar tendo, um aumento na inadimplência dos devedores de pensão alimentícia, não é mesmo?
Perfeito. A gente tem observado alguns pedidos. Que nós, quando uma pessoa não paga uma pensão alimentícia, é possível ajuizar um pedido de cumprimento de sentença, que é onde ocorre a execução daqueles alimentos, né? A cobrança daqueles alimentos, daquela pensão alimentícia. Então, existem, sim, vários pedidos, né? Dentro desses pedidos, se é possível pedir a prisão civil, né, daquele devedor de alimentos, quando ele não paga, então é ajuizado o processo, né, é feito o pedido, o devedor de alimentos, ele é intimado para pagar. Se ele não paga, é possível pedir a prisão, a decretação da prisão civil dessa pessoa, tá? Limitado o valor das parcelas às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento do pedido, e mais aquelas parcelas que se vencerem no curso do processo. Então, são parcelas, há uma restrição com relação ao número de parcelas que podem ser cobradas por esse tipo de pedido, de procedimento.
Sim.
Né? Não quer dizer que as parcelas mais antigas não possam ser cobradas, podem, mas ela segue um outro tipo de procedimento, daí que é o procedimento da expropriação de bens. A gente vai atrás de bens, a pessoa faz uma penhora sobre diversos tipos de bens que a pessoa possui e vende esses bens, enfim, aliena esses bens para depois pagar o credor dos alimentos. Isso com relação, esse é um tipo de procedimento com relação às parcelas que nós chamamos mais antigas das pensões da pensão alimentícia. Mas as parcelas mais recentes, como nós dissemos, aquelas três anteriores ao pedido, e as que se vencerem no curso do processo, essas podem ser cobradas mediante um pedido de prisão. Então, como eu disse, o devedor é intimado, se ele não paga, é decretada essa prisão. O que é o diferencial desse momento? Essa prisão, ela sempre foi cumprida em regime fechado, que nós falávamos, né? Ou seja, a pessoa fica realmente em custódia dentro de um estabelecimento prisional, separado dos demais presos, mas dentro de um estabelecimento prisional. Isso é o regime fechado da prisão civil que nós chamamos.
Sim.
Hoje, nós temos, foi editada uma lei, né? A lei 14.010, de 10 de junho de 2020, lei recente, aí tem 13 dias, né? A lei 14.010, que acabou tratando do chamado regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas e direitos privados, no período da pandemia do coronavírus. Né? Então, estabeleceu uma série de regramentos com relação, por exemplo, à prescrição e decadência, com relação a relações de consumo, locações de imóveis urbanos, em condomínios, e também tratou sobre o direito de família e sucessões. No que diz respeito ao direito de família, essa lei estabeleceu que até 30 de outubro de 2020, essa prisão civil que eu estava falando, né, de dívida alimentícia, ela vai ser cumprida, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. Ou seja, em domicílio, em casa. A pessoa fica com uma tornozeleira eletrônica, né, mediante monitoração eletrônica, em casa, cumprida aquela prisão, nesse caso. Sem prejuízo, obviamente, de se poder continuar cobrando a dívida de alimentos por outras formas de execução que nós temos no direito. Né? Por exemplo, utilizando-se a penhora, outras técnicas de cumprimento forçado que nós chamamos. Né? Existem as chamadas medidas atípicas de execução, no artigo 139 do Código de Processo Civil, que permite uma série de medidas pelo juiz para que ele obrigue, de certa forma, ou convença, né, de certa forma, o devedor a pagar a dívida. Por exemplo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão de passaporte, eventualmente alguma ou algum outro tipo de restrição de trabalho, enfim, alguma coisa que sustente a possibilidade de suspensão dos cartões de crédito. Isso é um pouco divergente na jurisprudência dos tribunais, mas há quem sustente isso, né? Ou seja, podem ser utilizadas diversas técnicas de cumprimento forçado de obrigação dessa obrigação de pensão alimentícia, além da prisão. Mas hoje, para resumir, a prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar. Sim. Essa é a regra.
Sim. Uhum. Até porque o responsável pode estar passando por dificuldade financeira justamente por causa da crise, não é mesmo, magistrado?
Sem dúvida. Veja, quando a gente fala de pensão alimentícia, Patrícia, sempre tem que pensar num binômio. Necessidade de quem está pedindo aquela pensão alimentícia, né? Do alimentando, que nós chamamos,
sim,
e a possibilidade do alimentante, a capacidade econômica do alimentante, aquele que vai pagar. Então, a gente tem que encontrar uma proporcionalidade entre esses dois, essas duas balizas, na verdade, entre as necessidades, de um lado, e a possibilidade, do outro lado. Tem que encontrar uma proporcionalidade,
uhum,
entre esses dois, essas duas balizas, né? Então, de um lado, se a gente tem um devedor de pensão alimentícia, né, que está passando por necessidade, um alimentante que está passando por necessidade, por outro lado, nós também temos um credor de pensão alimentícia, o alimentando, que também passa muitas vezes por necessidades em casa, né, com o pai ou com a mãe, com quem quer que ele esteja, né? Então, a gente tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio. E o magistrado, ele tem preparo para fazer isso, né? Ele tem todo o conhecimento para fazer isso. Na verdade, hoje, as pessoas que estão passando por dificuldade econômica e que devem pensão alimentícia, elas não podem parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente. Não podem. Elas têm que procurar o Poder Judiciário, elas têm que procurar ajuizar uma demanda, informar o judiciário que existe uma pensão fixada judicialmente, obviamente, né? Ela não pode parar de pagar tão simplesmente. Então, ela procura o Poder Judiciário e demonstra que a capacidade econômica dela de pagamento diminuiu. Então, ela tem esse ônus de provar que a capacidade econômica dela diminuiu. Como que ela faz isso? Abrindo as contas dela, né, Patrícia? Seria a melhor forma.
Uhum.
Se todo devedor de alimentos que está passando por necessidade vier e abrir as suas contas, né, abrir toda a sua realidade econômica, fácil de se alcançar a justiça, né? Claro que nós vamos sempre também balizar o que está do outro lado, né? Ou seja, a necessidade de quem está recebendo aquela pensão alimentícia, mas quanto mais transparência ocorrer nesse momento, melhor, né? E sem esquecer que tudo isso, todos esses tipos de conflitos familiares que estão surgindo, eles podem ter uma solução mais adequada se passar pelo diálogo entre as pessoas, se passar pela comunicação, pela compreensão, pelo entendimento, pela união, que você tinha falado anteriormente, é um valor muito importante, né, no sentido de nós nos unirmos para buscarmos construir soluções que sejam adequadas para todos. A gente não pode esquecer que a gente vive dentro da família, a gente vive num sistema familiar que nossas atitudes provocam reflexos em todo aquele sistema. Então, isso tudo tem que ser balizado. Se isso for balizado pela própria família, excelente. Mas quando essas famílias não conseguem fazer isso por si próprias, aí nós estamos aqui presentes no Poder Judiciário para atendê-las e recebê-las e ajudá-las a resolver esses conflitos da melhor forma possível.
Sim, e muitas famílias podem estar nesse momento, casais separados, justamente se alinhando com o diálogo sem levar para o judiciário, não é mesmo?
Sem dúvida, Patrícia. Infelizmente, nós não temos, como disse, uma estatística disso tudo, né? Mas a realidade que eu tenho percebido, isso é a minha percepção, sabe?
Sim.
Tem muita gente dialogando, muitas famílias conversando e evitando chegar ao judiciário. Eu não percebi um aumento considerável do número de ações,
uhum,
em razão da pandemia.
Uhum.
Claro, a gente observa um aumento, mas nada tão significativo assim. No começo da pandemia, nós achávamos, eu achava, que isso geraria um impacto muito maior do que eu estou vendo na prática. Então, a percepção que eu tenho, da minha parte, é que as pessoas estão sim conseguindo resolver muitas coisas dentro do próprio contexto familiar, com muito diálogo. E mesmo aquelas famílias que têm alguns processos, eu tenho observado a realização, a celebração de muitos acordos. Então, em razão desse diálogo que está surgindo dentro das famílias.
A sociedade pode estar se reinventando, não é mesmo?
Com toda certeza, Patrícia. Com toda certeza. É uma oportunidade, né? Me parece que tem muita gente aproveitando isso. Obviamente que não são todas. Cada família tem a sua idiosincrasia própria, suas características próprias. Muitas vezes não dá certo, né? Essa forma de tentativa de melhoria do diálogo, de solução consensual, mas boa parte das famílias consegue fazer isso sim, que é o ideal, né, Patrícia?
Exatamente. Doutor André, como está a sua rotina junto à Primeira Vara de Família e Sucessões de Curitiba e com atuação remota, né, como todo o nosso judiciário paranaense?
Olha, como as notícias têm demonstrado, né, o Poder Judiciário está trabalhando com força total, né? A produtividade de todo o judiciário está elevadíssima. Os juízes, no caso nosso aqui, os juízes paranaenses, estão produzindo de forma muito, muito significativa. Houve um aumento na produção dos magistrados. A gente percebe isso, né? As notícias têm demonstrado isso. Isso tudo demonstra que os processos estão girando normalmente, né? Nosso processo virtual hoje, eletrônico, ele é muito avançado, o Projude, né? E funciona de forma adequada, não é? Então, os processos, desde o início da pandemia, desde 20 de março, os processos estão tramitando normalmente, né? Houve um período em que houve uma suspensão de prazos dos advogados, mas os juízes continuaram decidindo aqueles processos que estavam com eles ou que estavam vindo, né? Enfim. Mas depois, no mês de maio, isso já voltou ao normal, a suspensão desses prazos, e aí os processos, então, giraram de uma forma muito célere, e os juízes proferindo decisões rápidas em situações que estão surgindo em razão da pandemia, né?
Uhum.
Situações urgentes que demandam um esforço de todo magistrado. A minha realidade é essa também. Então, nós temos recebido alguns casos que demandam necessidade de decisão muito urgente, não é? Então, nós estamos nos deparando com situações novas também. Isso tudo tem possibilitado que a gente se adapte, que a gente crie novos mecanismos de decisão, não é? As audiências, eu tenho tentado realizar as audiências por videoconferência de uma maneira normal, não é? Então, eu sempre intimo as partes para dizer se elas têm interesse de realizar aquela audiência por videoconferência, né? Porque assim determina o Conselho Nacional de Justiça que as pessoas sejam consultadas, e assim entendo que é o necessário mesmo, porque não dá para esquecer que tem muitas pessoas que não têm acesso, que têm dificuldade, enfim, são interesses subjetivos que nós temos que respeitar, né? Eu como autoridade pública, né, como um agente político que está a serviço da população, tem que entender as necessidades das pessoas.
Sim.
E as limitações das pessoas. Então, aquelas pessoas que não querem realizar audiência por videoconferência, nós não realizamos. Mas, em alguns casos, eu tenho realizado, porque as pessoas concordam.
Uhum.
E temos feito vários acordos por videoconferência e produzido provas também por videoconferência, né, ouvindo testemunha, etc. Então, o sistema funciona muito bem, o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que foi implantado, uma plataforma de videoconferência, que eventualmente tem algumas limitações, mas funciona de maneira adequada, plenamente possível realizar por essa plataforma da Cisco, e que está funcionando muito bem. Então, o judiciário está, como um todo, está se esforçando para dar a melhor solução aí para os conflitos que têm chego até nós. Essa tem sido a realidade, assim, de trabalho intenso, portanto, mesmo nesse momento trabalhando em casa.
Uhum,
né? Então,
uhum.
Tem sido normal, nossa rotina de trabalho normal, Patrícia. E administrando a família também, né? Que nos impõe algumas adaptações necessárias para toda e qualquer família.
Sim,
né?
Sim.
Em razão do distanciamento, do isolamento social, nós temos que nos adaptar a isso. Não é fácil, né? Porque, de fato, para mim, pelo menos, trabalhar no fórum permite um distanciamento, vamos dizer assim, de todas as questões que me faz focar totalmente naquele trabalho. Aqui em casa eu tenho que fazer a mescla das atividades domésticas, principalmente de cuidado com o Guilherme, meu filho, de 3 anos e meio, que não compreende tudo isso, não compreende que o pai tem que, né, estar à disposição ali para trabalhar toda hora, enfim, ou a qualquer hora, né, quando surgem situações urgentes. Nós magistrados, não temos horas de trabalho, né, não temos horas para trabalhar, nós trabalhamos. Então, o magistrado sempre está à disposição da sociedade, né, ainda que os fóruns estejam fechados, o magistrado está trabalhando, recebe processo, enfim. Então, nós temos que adaptar tudo isso, não é fácil. Mas nós estamos levando isso aí para da melhor forma possível, Patrícia, aproveitando para crescer e evoluir dentro desse momento.
É verdade, muito bom, magistrado. E eu quero agradecer a sua disponibilidade, sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Patrícia, eu que agradeço e parabenizo a Associação dos Magistrados Paranaenses, a AMAPAR, muito bem conduzida pelo Dr. Geraldo, né, e que mantém esse programa ativo do Justiça para Todos, e que é um programa de uma importância social muito grande, né? Então, agradeço o convite e fico à disposição sempre para contribuir.
Tá certo. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor.
Obrigado. Um bom dia.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.